Parashat dessa semana é Parashat Shofetim, uma parashá muito rica em mitzvot, muitos detalhes. Só um resumo breve, porque não dá para resumir todos os assuntos. A Torá fala no começo sobre julgar com justiça, colocar policiais e juízes em todos os lugares para poderem controlar todas as situações. Depois traz uma série de coisas ligadas à proibição de idolatria. Traz sobre o Supremo Tribunal, como que funciona. Fala sobre algumas leis do rei. Quando vocês quiserem ter um rei, quais são as leis que o rei deve seguir. Fala sobre a proibição de fazer determinadas coisas de espiritismo e coisas do gênero. Também tiei Hashem Elokech, você deve sempre estar integralmente com Hashem. Depois fala também mais algumas coisas sobre profetas. Profetas que falam o que não foi ordenado eles a falarem, o que acontece com eles. Fala sobre a cidade de refúgio, quando alguém sem querer mata uma outra pessoa. Fala sobre várias leis ligadas à justiça, as testemunhas, etc. Fala sobre um grupo de testemunhas que testemunha algo quando eles não estavam presentes. E depois vem um grupo de testemunhas e comprovam que eles não estavam presentes naquela situação, porque estavam em outro lugar. Como que deve se fazer e comportar com essas testemunhas. Depois a Torá fala sobre uma série de leis de guerra. Qual é o discurso que deve ser feito? Como é que funciona a guerra, segundo a Torá? E finalmente, o último assunto tratado na Parashá é sobre Eglá Arufá, uma pessoa que é encontrada morta no meio do caminho, no meio da estrada. Não se sabe de onde que ele veio, o que aconteceu exatamente, por que ele caiu morto lá, provavelmente, ou porque ele não recebeu comida suficiente na cidade onde ele estava, ou ele não recebeu companhia. Alguma coisa aconteceu que causou com que ele morresse ali no meio do caminho. E para isso, precisa se medir com a cidade mais próxima e se fazer todo um procedimento de perdão para essa cidade. Um dos assuntos tratados na Parashá sobre esse procedimento de guerra. A Torá fala que tem toda uma ordem de discursos que é falado para as pessoas, os soldados estão indo para a guerra, eles não podem temer, eles têm que ter confiança em Hashem quando eles estão indo para a guerra. E depois, os policiais anunciam para o povo, dizendo o seguinte: quem é a pessoa? Quais são as pessoas? As pessoas que construíram. A pessoa construiu uma casa nova e não inaugurou. Que ele vá e retorne à sua casa. Porque de repente ele vai morrer na guerra. E uma outra pessoa que vai inaugurar essa casa. Uma pessoa que plantou um vinhedo e não aproveitou dessas frutas, depois de alguns anos, quando finalmente dá para se comer no quarto ano, e ele levantou, volte para sua casa, porque de repente essa pessoa vai morrer na guerra, e uma outra pessoa vai usar dessas frutas. Uma pessoa que noivou, na verdade aqui é um pouco mais, consagrou uma mulher, mas não se casou com ela, e ele vai voltar para sua casa para que não venha a morrer na guerra, e uma outra pessoa, um outro homem vai se casar com ela. Depois terminam os policiais falando: a pessoa que teme e está com o coração meio desmilinguindo, ele vai voltar para casa, ele não vai agora causar com que os outros também fiquem iguais a ele. E se ele está assim todo medroso, ele pode causar com que tenha medo para os outros, e de repente isso vai causar um problema para a guerra. As pessoas têm que estar confiantes na guerra. Isso é o que a Torá fala aqui. Nossos sábios trazem quem é essa pessoa que está temerosa. Temerosa do quê? Qual o temor que ele tem na guerra? Diz o Rabi Yossi Aglili Está se tratando de uma pessoa que tem medo dos seus pecados. Ele tem medo de ir para a guerra desse jeito, que ele sabe que ele depende agora de méritos para poder ter saúde na guerra. Diz a Torá, volta para casa. Está com medo? Volta. E, inclusive, dizem nossos mestres que os outros três casos aqui que ele falou não precisariam voltar da guerra, eles estão voltando para encobrir essas pessoas que estão com medo. Vai voltar todo mundo junto e assim não fica mal. Senão a pessoa está voltando, ele é pecador. Não, ele é noivo, ele tem uma casa nova. Dessa forma a Torá fala. Hoje de manhã, uma pessoa fez uma pergunta muito interessante. O que significa, nos três casos, de repente ele vai para a guerra, né? Ele vai para a guerra, e de repente ele vai morrer na guerra, e uma outra pessoa vai aproveitar daquela coisa. Qual o problema? Qual o problema? A Torá está dizendo, se você, vamos usar o primeiro caso como exemplo, se você construir uma casa nova, diz a Torá, uma pessoa que construiu uma casa nova e não inaugurou, não vai para a guerra. Por quê? Porque de repente ele vai morrer na guerra. É uma outra pessoa que vai inaugurar a casa. E qual o problema? Qual o problema dele ir para a guerra? Ele vai para a guerra. Deus nos livre, ele morreu. E aí? Uma outra pessoa vai inaugurar a casa. Qual o problema? Isso é algum problema para essa pessoa? Essa pessoa, agora, depois, pós-guerra, faleceu, ele já está falecido. Para ele não faz diferença nenhuma. Quem está inaugurando, o que está acontecendo? Qual o problema? O que a Torá está querendo dizer aqui? De repente vai morrer e outra pessoa vai usar. E aí? Os Naim La Torá. A Sorotsky traz aqui um pensamento muito, muito interessante de como a Torá se preocupa com o psicológico da pessoa, com os sentimentos da pessoa. Diz os Naim La Torá, a natureza do homem é ter inveja. Natureza do homem, essa é a natureza do homem. Tem que trabalhar isso, isso é outra história. Mas a natureza da pessoa é ter uma certa inveja. E agora, se essa pessoa está indo para a guerra, nós queremos essa pessoa tranquila na guerra. Ele precisa estar tranquilo. Ele está indo para a guerra. E ele sabe que existe um risco. O risco é que ele pode morrer na guerra. Mas, ele tem agora um outro problema. Uma outra coisa que está incomodando ele, que muitas vezes pode incomodar mais ainda do que o medo de morrer na guerra. É o medo que ele investiu em alguma coisa, e não só que ele não vai desfrutar disso, mas ainda outra pessoa é que vai pegar isso dele. Isso incomoda profundamente a pessoa, ao ponto de atrapalhar ele na guerra. Ao ponto dele sentir aqui dois problemas quando ele está na guerra. Um, que ele está vendo a morte na frente dele. Segundo, que ele está vendo o campo dele, a casa dele, a mulher dele, indo para outra pessoa. Isso incomoda profundamente a pessoa. E a Torá aqui toma cuidado com os sentimentos dele. Fala, escuta, você vai ter um sofrimento dobrado indo para a guerra? Não. Sofrimento de ir para a guerra, isso não tem jeito, precisa ter exército. Mas você vai sofrer ainda mais ainda pensando naquilo que você não pôde inaugurar, aquilo que você não pôde desfrutar. Então, vai para casa, fica tranquilo. Na verdade, entre parênteses, não é que ele ia para casa totalmente, ele ia ficar lá atrás fornecendo comida para os soldados. Mas ele não tem que ir para a guerra, ele não tem essa preocupação, esse medo de repente vai morrer e outra pessoa vai poder aproveitar dele. Para Sorotsky traz uma prova disso. Quando Yitzhak estava sendo levado pelo seu pai, Abraham, para Kedat Yitzhak, para o altar. No meio do caminho, Yitzhak pergunta para o pai, o que é isso? Você está levando a faca? Você está levando a lenha? Mas cadê o cordeiro? E o Abraham responde para ele de uma forma encharada, que diz: Deus vai mostrar para nós o carneiro para Olá, para a oferenda, meu filho. Indicando, se não tiver carneiro, então, para a oferenda, meu filho. E o Yitzhak entendeu isso. E o Midrash traz que naquele momento o Satan veio e começou a tentar perturbar e fazer com que o Yitzhak desistisse. Com Abraham, o Satan já tinha tentado também um monte de vezes, não conseguiu. Vamos tentar ver se consegue com o Yitzhak. Tentou falar uma série de coisas para o Yitzhak e o Yitzhak não deu bola. Até que o Satan falou: o que vai ser do que a sua mãe está deixando no mundo? E vai, essa herança que seria sua, vai para o Ismael, o teu irmão, teu meio-irmão. Isso mexeu um pouco com Isaac. Porque depois está escrito que ele chamou o seu pai de uma forma carinhosa. Ele chamou seu pai de uma forma carinhosa, meio que despertando assim um pouco de misericórdia. De repente, o pai tem um pouco de misericórdia naquele momento. Quer dizer, mexeu um pouquinho, abalou um pouquinho com Yitzhak, no nível do Yitzhak, quando falou que o que ele receberia está indo para o irmão. Então você vê como a Torá toma cuidado com os sentimentos da pessoa. Um dos temas falados também na nossa paraxá é o tema de não fazer essas coisas de espiritismos. É proibido pela Torá qualquer tipo de consulta a almas e etc. E ainda por cima a Torá termina dizendo: Tamim tiyei Mashem Elokecha, você tem que ser íntegro com Deus. Diz Urashi, você deve caminhar com Hashem bitmimut, com simplicidade. E você vai sempre ansiar a Deus. E não querendo saber qual o futuro, o que vai acontecer. O que acontecer, você aceita, porque está vindo de Hashem. Tem uma história incrível. Veja só o que acontece com uma pessoa quando ela se auto-entrega para Hashem. O Rabbi Baruch Halevi Leizerovsky foi um rabino nos Estados Unidos. E ele passou o Holocausto. E ele foi levado para Auschwitz. E ele conta quando ele chegou em Auschwitz, tinha a famosa seleção, que separava as pessoas, direita e esquerda. Cada um passava perante o Mengele e o Marchemot. E esse definia se para a direita ou para a esquerda. E o rabino foi mandado para a direita. Ele era muito jovem na época, forte. Mandado para a direita para trabalhar, trabalhos forçados. E assim começaram trabalhos forçados durante 2 anos e tanto. Ele trabalhou de forma absurdamente forçada. Um trabalho que acabava com ele. Feridas, apanhava, via cenas das mais horrorosas que pode se imaginar. No final, depois de 2 anos e pouco, resolveram fazer lá dentro de Auschwitz mais uma seleção. Pegar todo mundo e começar de novo, uma nova seleção. Por quê? Porque tinha um monte de pessoas que já estavam meio acabadas desse trabalho. E assim, essas pessoas, eles não precisavam mais. Fizeram uma fila. O Rabino Leizerovsky estava com uma ferida no seu pé, cheia de pus, e uma dor horrorosa para conseguir andar. Tinha muita dificuldade de andar. Ele pensou: se eu passar agora andando, mancando do jeito que eu estou, com a cara de dor que eu tenho, vão me mandar para a esquerda, óbvio. Então eu tenho que fazer de tudo para passar perante eles lá como se eu não tenho nada. Ele se concentrou, se compenetrou. Quando foi, chegou perto a vez dele, começou a andar como se ele tivesse ótimo de saúde. Ele sentia dores muito fortes no pé, mas ele fingia que não estava acontecendo nada e foi andando. E mandaram ele para a direita. Ele chegou do lado direito. Estava o grupo das pessoas que iriam continuar trabalhando. E começou a olhar Vou só pensar o que eu fiz agora. Por que eu fui fingir que eu estou bem? Para continuar vendo esse inferno, vendo a desgraça. E no final das contas eu vou acabar morrendo também junto com todo mundo. Do jeito que eu estou, eu não vou aguentar trabalhar muito tempo também. E nessas, ele viu os nazistas jogando crianças do terceiro andar. Aquela cena mexeu com ele, pensou, eu não... O que eu fui ver para esse lado direito? Sabe de uma coisa? Você tem que ser íntegro com Hashem. E você tem que ser auto-entregue a Hashem. E não querer manipular situações. Deixa, eu vou despejar toda a minha confiança em Hashem. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa Deus definir. Eu não preciso ficar manipulando. O que é para ser, vai ser. E eu aceito do jeito que for. Ele escapou lá de onde ele estava, do lado direito. Ele entrou novamente na fila da seleção. E dessa vez ele resolveu que ele não vai fazer show. Ele vai andar como ele está andando. Com dores. Do jeito que ele está. E Deus vai definir o que deve acontecer com ele. E assim ele foi andando quando ele chegou na frente do Mengele e Marchemor. Com aquela cara de dor, mancando. O Mengele mandou ele pro lado esquerdo. Ele foi pro lado esquerdo. E lá ele começou a se preparar pro momento. Ele sabe que está indo logo mais para as câmaras de gás. E acabou. Ele está pronto a entregar a sua alma para Hashem. Kiddush Hashem. Simplesmente por ser um judeu devoto, por isso que está morrendo. Só que pegaram todas essas pessoas que estavam, todas as pessoas que estavam no lado esquerdo, e levaram eles para os caminhões, e levaram eles para um lugar próximo de Auschwitz, onde os nazistas montaram um hospital, que era para mostrar para a Cruz Vermelha que eles cuidam das pessoas perfeitamente bem, que não está acontecendo nenhuma atrocidade aqui, olha só como nós damos tratamento VIP. Ele foi parar nesse hospital, Rabino Lezerovitch, onde os médicos, inclusive, eram judeus. E estavam tratando, trataram do machucado dele no pé. E depois de 2 semanas, ele finalmente estava curado, cicatrizado, finalmente livre daquela ferida. E aí, ele ficou sabendo que as pessoas que foram mandadas para o lado direito não voltaram para o trabalho. A guerra estava chegando no fim. Essas pessoas que estavam do lado direito foram levadas para a famosa Marcha da Morte. E naquele momento ele entendeu, olha só, quando eu depositei a minha confiança em Hashem, e parecia que eu estou indo para a morte, no final das contas eu estava naquele momento sendo salvo. Porque se eu tivesse ficado do lado direito, se eu fosse para a Marcha da Morte, com o pé do jeito que eu estava, eu nem ia aguentar nem meio dia nessa marcha. Tamim tiei Hashem Elokecha, seja íntegro com Hashem, deposite toda a sua confiança sempre em Hashem, porque o que Hashem faz é o que é para ser.